partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olha o Escola Brasil em clima de festa junina aí, gente.
Porque o programa de hoje tá recheado de coisas da roça.
Por exemplo, tem dica de cuidados pra você participar de uma festa de São João sem correr perigos. E olha a cobra! É mentira!
Hoje você também vai conhecer a origem do ritmo mais popular neste mês de junho, o forró.
Mas pensa que é só isso? Nada! No Escola Brasil desta quinta, 21 de junho, você também vai conhecer uma professora que ensinou contos africanos para os alunos de educação infantil.
Quer mais? Então olha a chuva!
Já passou!
Olha o trem! Enguiçou!
Olha o trem de novo!
Consertou!
Se consertou, vamos pegar esse trem e seguir em frente.
A caminho da roça, pessoal. Daqui a pouco, depois do intervalo, voltamos com a professora que ensinou contos africanos para as crianças.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento. O documento da vida.
Mojile, Aira Mojile.
Todo mundo gosta de ouvir uma boa aventura cheia de heróis, é ou não é?
Agora diz uma coisa, quantas histórias você conhece que são vividas por príncipes, princesas ou guerreiros negros?
Para uma turminha de crianças da educação infantil da Bahia, isso é comum. Além de conhecerem assim, as histórias de Chapeuzinho Vermelho e a Bela Adormecida, a garotada também se diverte com as histórias de Xangô, o Deus do Trovão.
Ou de Ossain, o Orixá das Folhas.
A professora Rita de Cássia Silva Santos, da Escola de Educação Infantil Creche Vovô Zezinho, de Salvador, criou o projeto Griot, contador de histórias.
Griot é uma figura africana que passa a cultura de geração para geração, contando histórias. Por isso o nome do projeto é Griot, contador de histórias.
É nesse caso do projeto Griot, a professora Rita de Cássia pesquisou contos africanos e foi ela quem contou as histórias para as crianças. A ideia era despertar a curiosidade da garotada para conhecer e valorizar a cultura negra.
Tá a fim de saber mais sobre esse trabalho? Então se liga que a professora Rita está na linha para conversar com a gente. Alô, professora, tudo bem?
Tudo bem.
E como é que andam as coisas aí na Bahia?
Tá tudo muito bem, graças a Deus.
Professora, como surgiu o projeto Griot?
Esse projeto Griot, contador de histórias, sempre partiu da necessidade minha de contar histórias para as crianças, né? Ainda mais que as nossas crianças aqui do Arenoso, em Salvador, 89% dessa população é afro-brasileira, né? Então tinha que ser colocado em prática essa valorização, o respeito a essa diversidade.
Tá, e como é que a senhora colocou essa ideia em prática?
Eu fiz toda uma seleção de contos, eles foram escolhidos cuidadosamente, então eles tiveram que ser adaptados, porque o grupo que eu coloquei em prática foi para crianças de 3 anos. Eu selecionei atividades em relação a cada um.
E onde a senhora pesquisava esses contos, professora Rita?
De internet, de editoras, contatos com organizações que tratam da questão de valorização da cultura afro-brasileira e africana. Porque muitos desses contos, desses livros, não existem muito em editoras. Então, houve todo aquele processo de contato, de empréstimos, né, de pesquisa.
Ah, legal. É bom falar sobre isso, porque às vezes o professor quer fazer um trabalho parecido e não sabe por onde começar, né?
E quais foram os resultados, hein, professora Rita, assim, em relação aos objetivos do projeto?
Um dos objetivos era de valorizar essa cultura, de respeitar essa cultura, e isso foi assimilado pelas crianças, né?
Sim.
Elas passaram a respeitar mais o outro, elas passaram a se gostar mais.
Professora, parabéns pelo trabalho, viu? E foi um prazer bater esse papo.
Um forte abraço e até a próxima, professora.
Tá, muito obrigada. Eu é que tenho o maior prazer de falarem com vocês. E um abraço para todos aí.
Muito obrigado e parabéns.
A professora Rita de Cássia foi uma das vencedoras do Prêmio Educar para a Igualdade Racial promovido pelo CEET, o Centro de Estudos das Relações de Trabalhos e Desigualdades.
Que tal você, que também é professor ou professora, levar alguns contos africanos para ler com a sua turma?
Você pode conseguir boas histórias com o pessoal do Centro de Estudos Afro-Oriental da Universidade Federal da Bahia, o CEAFRO.
Eles têm material e podem ajudar, viu? Então anota o telefone deles aí. Pegou o lápis e papel? Vamos lá então? 71, que é o código de área, 3321-2580.
Repetindo, 71, que é o código de área, 3321-2580.
E o Ministério da Educação mandou o livro Os Príncipes do Destino, com 16 histórias da mitologia afro-brasileira, para as escolas públicas de ensino fundamental. O autor desse livro é Reginaldo Prandi.
O livro foi distribuído pelo FNDE em 2005. Deve ter aí na sua escola, viu? Pode procurar.
Bem, amanhã, sexta-feira, nós vamos contar uma dessas histórias, então prepare o gravador.
Hoje lê, aí irá, hoje lê.
E mande uma carta contando a sua experiência em sala de aula. Anote nosso endereço, Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.
Daqui a pouco a gente repete.
Escola Brasil.
E se o assunto é África, cultura negra, lembramos que hoje é a data de nascimento de um dos maiores escritores brasileiros, Machado de Assis, um afrodescendente.
Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. 168 anos atrás, época de escravidão.
Neto de escravos, mulato, filho de um pintor de paredes e de uma lavadeira, o escritor foi um exemplo de determinação.
O menino pobre virou um dos mais importantes nomes da literatura brasileira e talvez do mundo.
Os livros de Machado de Assis são considerados clássicos, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba.
O escritor viveu em uma época de muitas mudanças. Algumas delas até aparecem nos seus livros, por exemplo, a passagem de monarquia para a república no Brasil, o fim da escravidão, a Guerra do Paraguai.
Machado de Assis ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras, foi o primeiro presidente da academia.
E pensar que os especialistas não sabem se Machado de Assis chegou a terminar o ensino básico. Mas se não terminou e virou o escritor que nós conhecemos, imagina se tivesse terminado, hein?
Então, pessoal, que tal ler Machado de Assis, hein? Alguns livros fazem parte aí da coleção distribuída pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para as escolas de ensino fundamental.
Ah, então tem aí na sua escola, viu?
Toque musical.
Bem, o nosso toque musical de hoje, claro, vem em clima de festa junina.
Afinal, é tempo de se vestir de caipira, pular fogueira, comer canjica, dançar quadrilha. E para isso não pode faltar trilha sonora.
Por isso, hoje a gente vai contar para você um pouquinho a história do som que anima os arraiás por aí, por esse Brasil afora.
Isso mesmo, nós vamos falar do forró.
Música. Esse ritmo que nasceu no Nordeste veio da mistura de outros ritmos tradicionais na região, como o baião, o xote, o xaxado, o coco, as quadrilhas juninas.
Já a origem do nome forró até hoje divide músicos e historiadores.
Há quem diga que a palavra veio do inglês for all, que quer dizer para todos. O termo indicava o livre acesso aos bailes que eram promovidos pelos ingleses, que construíam ferrovias em Pernambuco no início do século.
Outros dizem que a palavra forró vem do termo africano forrobodó, que significa festa, bagunça.
Bem, mas num ponto todo mundo concorda, viu? Se não fosse o bom e velho Luiz Gonzaga, o forró não teria caído no gosto popular e não seria o sucesso que é hoje.
Foi o velho Lua, como era conhecido, quem tirou o forró do Nordeste e apresentou para outras regiões do país.
E hoje não há quem resista ao toque da sanfona, do triângulo e da zabumba, né?
E para você já ir se aquecendo para a festa de São João neste fim de semana, vamos tocar agora Olha para o Céu do Gonzagão.
Então prepare-se, afaste o sofá. Vai na sala porque chegou a hora do rastapé aqui no Escola Brasil. Solta o som aí, DJ.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balanço de cor, como no céu vai sumindo.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sumindo.
Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, choque, baião e salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Não foi, não? Manda bala, meu irmão.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão que cor, como no céu vai sumindo.
Olha pro céu, meu amor, como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sumindo.
Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, xote e baião no salão.
E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração.
Você ouviu Olha pro Céu, de Luiz Gonzaga, com Nando Cordel e Dominguinhos.
Depois do forró, um pouco de boemia.
Aqui me tens de regresso e suplicante te peço a minha nova inscrição.
É que além de ser data de nascimento de Machado de Assis, hoje também nasceu Nelson Gonçalves. Se estivesse vivo, o cantor de A Volta do Boêmio, que você está ouvindo agora, teria 88 anos.
Apelidado de Rei do Rádio, Nelson Gonçalves é o segundo maior vendedor de discos da história do Brasil, perde apenas para Roberto Carlos.
Pois é, mas antes de se tornar um cantor de sucesso, Nelson Gonçalves foi jornaleiro, mecânico, engraxate, garçom e até lutador de boxe.
Tá.
Imagine,
vendo?
Nelson Gonçalves também era gago para falar.
Mas para cantar...
Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Partiu daqui tão contente, por que razão quer voltar?
Escola Brasil.
Meu São João eu quero ir, beber e vou comer canjica e fazer adivinhação. Chamar com padre com sua família, dançar quadrilha, dando bimbas ao São João.
Ei, festa de São João, quantas gostosuras pra comer, hein, Cadu? Só de pensar já vai me dando água na boca, gente.
Então você vai gostar do que eu trouxe hoje pro nosso lanchinho, olha só aqui.
Nossa, Cadu, olha, pamonha doce, pamonha salgada, tem cajuzinho, biscoitinho de fubá. E você se lembrou do meu doce favorito, arroz doce.
Ah, claro, Sandra, você achou que eu ia esquecer?
Pessoal, esse docinho aqui tá uma delícia. Bom, e aproveitando essa época de São João, que tal você, professor, levar os seus alunos e alunas pra cozinha da escola e fazer um montão de comidinhas gostosas?
Olha aí que boa ideia, hein? Pra muitos estudantes, a aula de culinária vai ser uma experiência nova e também um momento de lazer, de convivência, de aprendizagem.
Ó, dá pra ralar o milho, preparar pamonha na própria palha, fazer a massa dos biscoitinhos e depois dar formatos diferentes pra eles.
Pode enrolar docinhos e passar no açúcar, mas só não pode esquecer que algumas tarefas são dos adultos, né? Como usar a faca, o forno e o fogão.
É só ter alguns cuidados pra ninguém se machucar.
Depois é fazer uma mesa bem bonita, chamar todo mundo da escola, colocar uma música animada e aproveitar.
Eba! Então me passa mais um cajuzinho desse aí, Cadu.
Ah, pega aqui, Sandra. Agora mais um forrozinho, DJ.
Meu São João, eu quero me beber e vou comer canjica e fazer adivinhação. Padre com sua família, dançar quadrilha, dando bimbas ao São João.
Essa música aí me lembrou um certo caipira que adora forró.
Quem é mesmo, Sandra?
O nosso Matuto, que tá chegando daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo
A Convenção sobre os Direitos da Criança vai completar 15 anos no próximo dia 20 e já inspirou importantes modificações na sociedade brasileira. Foi ela que incentivou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer. Nossos jovens sabem disso.
É preciso tirar milhões de meninos e meninas do trabalho. Fazer valer nossos direitos na prática. Mostrar a cara do semiárido com suas riquezas e sua beleza cultural.
Um país que cuida de suas crianças e adolescentes é um país melhor para todos. ANDI e UNICEF, Convenção sobre os Direitos da Criança. Há 15 anos protegendo nossa maior riqueza.
E já cá temos que já cá chegamos. Já no ritmo de São João, que nem vocês dois.
Ah, mas também.
Olha aqui, ó. Mim pra canjica, mim pra pipoca, mim pé de moleque, ainda pé de moleque, vem aqui, ó. E os mim passados também, ó. Ué, cadê os mim? Cadê os mim?
Não tô vendo mim, ué.
Olha a audácia, menino. Ô, helicóptero, devolve já esse saco de mim pra cá, mas vamos, rapaz. Que é isso, vai?
Ah, ele quer o mim pra ele só, viu?
Mas aí eu tô ficando mole mesmo, viu, só?
Puxa, Matuto, me dá um pedacinho desse pé de moleque aqui.
Eu não tô dizendo, pra ajudar você não acha um, né? Agora pra ficar de oi gordo nos quitutes da gente, na festa não parta, né?
Mas se vocês... É pra comer ou não é pra comer?
Peraí, se vocês quiserem, ô Cadu, você é muito assanhado, meu gosto, com CB12, ó. Pois se vocês quiserem uma provinha dessas comidas aqui, vocês vão ter que ir na festa, viu? Lá no Arraiá da Amaro, Associação dos Matutos Roceiros.
Oba!
E aí eu tô organizando lá.
Ah, pois então pode apostar que nós vamos, porque as guloseimas que eu trouxe já eram, as do lanchinho já
então
foi.
Então o jeito
tudo
é esperar a festa, né? Fazer
isso o quê? Mesmo, esperar, viu? Vocês não vão se arrepender, não, é?
Oba!
Vai ser uma festança aí, tanto, viu, só? E hoje mesmo eu ainda tenho que conferir de perto os ensaios da quadrilha lá.
Legal!
Arrumar as cartelas pro bingo.
Nossa, quanta coisa!
É?
E o compadre Chacoé não vai te ajudar, não?
Aquele? Só quer saber de se enfeitar pro casamento. Ele vai ser o noivo da quadrilha, seu Adriano. Ah,
tô bem.
Tá todo lá, viu? Parecendo pinto no lixo.
Eu tô imaginando. É. Ele fala, compadre Luiz, aqui, ó. Será que tá bom? E você com esse monte de coisa pra fazer, hein? Cuidado pra não acabar esquecendo de nada, hein,
senhor? O Chacó, ele é meio manso mesmo.
Ele é meio devagar.
Bom, Cadu, uma das coisas mais importantes eu já fiz, né? Que é pra garantir só a animação da festa,
o
né?
O que é que você fez?
E eu já passei pra prosear lá com o pessoal do Corpo de Bombeiro. E eu fui pedir umas dicas, sabe pra quê? Pra gente prevenir qualquer problema, né, Cadu?
Muito bem.
Festa é festa, né, gente? Não é lugar, assim, pra acidente nenhum, não.
Ai, tem com toda certeza. Razão, Matuto.
Ó, e se depender de Deus, Sandrinha, o Arraiá da Amaro, uma coisa que vai fartar com certeza é acidente.
Ah, oxe, muito é bom, bem. Viu?
Eu olha. Peguei esses folhetinhos aqui, ó. Aqui, ó. Tudo coloridinho aqui, ó.
Bonito, hein?
Eu vou distribuir pra todo mundo que vai participar da festa,
ó. Olha quanta coisa importante tá escrita aqui, ó. Deixa eu ver aqui pra comer. Pra começo de conversa, ó. Criança não deve brincar com fogos de artifício. É. Muito bom, hein? E é bom evitar brincadeira com bombinhas.
Fala aí, Sandrinha. Uma única bombinha, gente, ó, pode cegar, aleijar e até matar um adulto. Imagina as consequências dessas brincadeiras para uma criança.
Nossa, é um perigo imaginar umas coisas dessas, viu? Todo cuidado é pouco, gente, viu? Verdade. Os adultos mesmo, quando for soltar foguete, não deve soltar com ele na mão, não. Amarra um foguete na ponta de um pedaço de pau, aí, num cabo de vassoura, numa vara, e aí sim, né? Sorta o bicho, né? Ele bem longe das mãos, né, galera?
É, você sabe que bom mesmo é fincar a vareta do foguete no chão, né?
É.
Acender e depois se afastar.
É, e nada de soltar foguete em lugares fechados, viu, gente?
Amaril,
fica brincando aí de apontar pra outras pessoas ou pras janelas.
Brincadeira boba.
É o tipo de brincadeira que não acaba bem.
Agora, outro cuidado é com uma das principais atrações da festa, a fogueira. Escuta isso só bem. O que tá escrito aqui, ó. Cadu, aqui, ó. Primeiro, tem que preparar o lugar onde a fogueira vai ficar.
Isso.
Limpar o terreno direitinho.
Tirar os matos de volta, né? Fazer uma clareira pra não pegar fogo em nada ali.
Você leu aí? Você leu?
É,
aí coloca lá a lenha, né? Quando for acender, não vai usar arco nem gasolina, né? O mais seguro é molhar os jornais, né? Ou um pedaço de pão, né, Cadu? Com óleo diesel, né? Ou querosene.
Isso, queima devagar.
Aí é só acender o fosque. O fogo vai pegando assim devagarzinho, viu? Sem colocar ninguém em perigo, né?
Bem, sem explodir.
E depois que a fogueira já estiver acesa, não é bom ficar brincando perto dela, não, viu, gente? Tentar pular, nossa, nem de jeito nenhum isso, hein?
Pois você é, até aqueles meninos danados tem que tirar de pé.
Pois é, você pode acabar caindo na fogueira e terminar a festa cheio de queimaduras, ou coisa pior, né?
Agora, e os cuidados com as fogueiras devem continuar até na hora de apagar, né, gente?
É, claro, depois que a festa acabar, o melhor é apagar de uma vez o fogo, ou não é?
Exatamente. Você
pode jogar água, pode jogar terra, areia em cima, né? Até ter certeza de que o fogo realmente acabou. Não pode deixar nenhuma brasinha.
Brasinha?
Nem brasinha, nem brasão.
As brasas podem se espalhar com o vento e pegar nas árvores.
Exatamente.
Ou pode até queimar quem passar ali por ali,
pode.
Né?
Pode.
E falando nisso, Cador. Balão só cai bonitinho assim na mão nessa moda aí, viu, gente?
Isso mesmo.
Soltar balão é um perigo. Na hora que ele sobe, é uma belezura. Mas ninguém sabe pra onde é que o vento vai levar e aonde é que ele vai cair. E dependendo de onde ele cair, é só incêndio e destruição.
Além de ser um perigo soltar balão, gente, é crime.
Crime ambiental.
Repete aí, Cador. Crime o quê?
Crime ambiental.
Pelo visto, o senhor já tá aí aproveitando os meus pés de moleque, né, Cador?
Tá bom,
quer ver isso aqui já, rapaz? Mas eu mereço. Eu vou embora, viu? Senão eu vou acabar doido com vocês aqui, ó.
Mas já acabou.
Não, tchau, que eu tenho uma festa pra organizar e um monte de comida pra proteger vocês.
Tchau,
que é isso aí?
Larga mais um aqui,
tchau, 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 tchau.
Agora que o Matuto pegou o caminho da roça, vamos pro intervalo e na volta as cartas. Araiê!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Oito. 87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro. Por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo democrático, porque ele é um veículo de comunicação que atinge as pessoas em todo o nosso país e pode trazer uma mensagem de otimismo, de esperança e principalmente as notícias.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Alô, alô, você que escreveu para o Escola Brasil, vou mandar um beijo muito especial para Márcia Oliveira Pinto, para Márcia Oliveira Martins, para Jane Ribeiro Andrade, lá de Brasil Novo, no estado do Pará, para o Domício Rodrigues da Conceição, de Bonfinópolis, esse aqui fica em Minas Gerais, alô, Minas Gerais, para Cleonice da Silva Oliveira, de Tucumã, no estado do Pará, para Marcela Rambo, lá de Paranatinga, no estado do Mato Grosso, e também, ó, um beijinho muito especial para o Genilton Barbosa Santos, de Humaitá, no estado do Amazonas. Gente, um beijinho aí pra todo mundo de Humaitá.
É, vou mandar um abraço também pra Cleide Melo, de Rondônia, e pra Rayane do Amaral Pimenta, que é de Virginópolis, em Minas Gerais. Olha só, e vou aproveitar e vou mandar um grande abraço pro pessoal da Associação de Difusão Comunitária do Cabo de Santo Agostinho, que é a rádio comunitária Calheta FM 98,5 MHz. Em Santo Agostinho, no estado de Pernambuco.
Olha pro céu.
Encerramos o Escola Brasil desta quinta com uma frase do escritor Machado de Assis. Fala aí, Cadu.
Muito bem, presta atenção, hein? A frase é assim: eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto.
A gente espera você amanhã, sexta-feira, com toda a sua curiosidade. Até amanhã, pessoal!
Tchau, tchau!
Foi numa noite igual a esta, tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.